O tema que acabamos de escutar, já por demais conhecido, chama-se Estrada da Luz. É o tema de Benjamin, o seu último tema lançado, de uma discografia. E agora, falando só da parte do Benjamin, porque às vezes até nos esquecemos que é um período anterior, que também é interessante, mas agora este tem tido mais. Outra visibilidade, diria. Mas para além disso, da música há também outras coisas para falar. Não faltam assuntos quando se trata do Benjamin. Desde já agradeço a ter aceitado o convite. Viva! Boa tarde, Benjamin.
Olá, eu é que agradeço o convite.
É um gosto ter-te por cá. Ainda há pouco te disse em off que és uma presença regular ou diária, praticamente. A tua música é uma companhia habitual para nós e para os nossos ouvintes. E pronto, agora é só mais uma oportunidade de te escutar de outra forma.
Isso deixa-me muito feliz mesmo.
Não tens nada que
Deixa-me muito feliz.
acredito que estejas feliz, mas é natural. Normalmente escolhemos a música de que mais gostamos e é óbvio que a tua faz parte sempre dos nossos alinhamentos. Ainda há pouco também tive a reouvir alguns temas mais antigos do teu disco de 1986. E também do Autorrádio, também um disco belíssimo com temas que uma pessoa às vezes vai esquecendo e é
Eu
interessante
próprio vou
quando
esquecendo.
estava a ouvir o Sangue e não me lembrava que gostava tanto daquele tema, porque lá está, porque no meio das músicas há umas que vão ganhando outro airplay, não é? Até pelo caráter, não é? Passávamos mais outros temas, o Tarrafal e por aí fora, mas há essas pequenas pérolas que estão por
Sendo
lá.
que é engraçado que digas isso, porque, por exemplo, o Tarrafal é uma canção que nós não tocamos ao vivo e o Sangue é uma canção que ainda hoje em dia tocamos ao vivo.
Pois,
Então,
acredito que sim.
ficaram os lados B, ficaram no set e os singles foram desaparecendo.
Pois,
Isso é curioso.
claro, é assim, na rádio, obviamente, apelamos nem sempre, mas há sempre um apelo ao lado mais pop, não é? Mais troteável, digamos assim. Mas obviamente que os discos valem por si, valem pelo todo. O tema do Quinito também, muito, tema também muito bonito. E de facto mostra também essa riqueza dos discos, daí também a relevância dos discos e não só dos singles, não é? Que também
Sem dúvida,
é
sem
uma
dúvida.
questão que pronto, que também é premente, é algo que faz parte também agora dos consumos e lá está, foi bom ter reouvido o Sangue e outros temas que entretanto vou continuar a ouvir, vou aproveitar a boleia do Autorrádio e seguramente nos próximos dias vou voltar a pegar nesses discos. É curioso porque já tive um bocado aquela sensação de alguma nostalgia que é de pegar nos discos e pensar, epá, já não ouvi isto há algum tempo, mas ainda me lembro das letras. Já te estou a chamar um bocado velho. O disco é de 2015, mas também há tanta coisa agora que
2015.
há tanta coisa que se está a ouvir que ainda toque que este sentimento também vá acontecendo em relação a edições mais recentes.
Sim, eu estou-me a sentir velho também, não é só tu que me estás a chamar velho. Eu cada vez mais. Mas sim, já é um disco com 8 anos, não é? Até parece estranho estar a dizer isto. É um disco. Que eu próprio é um bocado a pré-história da música que eu estou a fazer, ainda para mais agora que estou a fazer um disco novo que é tão distante daquilo que era o Autorrádio. Mas ao mesmo tempo é engraçado porque essas canções têm, pelo menos algumas delas, têm vivido sempre comigo. Lá está, o caso do Sangue é uma canção que eu quase sempre toco no, nos meus sets. A Rosi, que é uma canção que não é minha, mas que eu gravei no Autorrádio, que também toco quase sempre ao vivo.
Bem bonito
Portanto,
também esse tema.
é um disco que me vem acompanhando, não é mesmo?
Sim. Eu não tinha planeado começar a conversa por aqui. Foi mesmo a questão do desabafo do Sangue, porque não era mesmo de todo a minha ideia estar aqui agora também neste registro melancólico.
Saudosista, melancólico.
Sim. Não era nada. Não foi
É bom
mesmo.
quando as.
O plano não
É
era
bom
assim.
quando as coisas não acontecem como planeado.
Exato, mas pronto. Mas lá está. Ao ouvir o Sangue antes de avançar agora para a conversa, tive essa, pronto, veio essa ideia, pronto, e fomos por este caminho, não era o plano, mas enfim, mas é um bocado também a lógica do Autorrádio, é seguir e ir descobrindo. Mas lá está, mas ainda para completar a ideia que estavas a falar, o disco tem 8 anos, mas como entretanto fizeste tanta coisa, parece que já foi há mais tempo, talvez também possa ser isso.
Pronto, para mim já é estranho ser há 8 anos, mas sim, mas tenho feito tanta coisa que o disco já ficou lá muito para trás na discografia e não só, nas coisas que tenho produzido também. Já foi realmente há uma vida inteira atrás.
Exatamente. Vamos então agora centrar-nos mais no presente. Obviamente que o passado também faz parte e faz sentido, mas vamos para o presente e para o futuro. Tens este Estrada da Luz que saiu o ano passado, e
Exato.
agora também recuperando a tua discografia. Falámos do Autorádio. O 1986 também foi um disco que passou muito, muito aqui na Room. Também essa maravilha que tu criaste com o Barnaby Keane. E depois o Vias de Extinção, que saiu naquele ano fatídico em 2020.
Exatamente.
Entretanto, tens este single. Este single é uma ponte para o que aí vem, ou já é um indício do que aí vem?
Este single era uma canção que originalmente estava no Vias de Extinção, que é o disco que nós vamos tocar aí a Braga no sábado. Era uma canção que nós gravámos no estúdio e não tinha a letra fechada. E quando nós saímos do estúdio em março de 2020, acho que foi uma semana antes do confinamento ser decretado, da pandemia ser decretada. E nós saímos do estúdio com mais datas marcadas, mas já tínhamos todas as, ou seja, as bases, as coisas mais complicadas, as baterias, que é assim a coisa mais difícil de gravar, já estava tudo gravado e entretanto ficámos em casa e eu tive que acabar o disco em casa sozinho. E a Estrada da Luz era uma canção que era assim uma das canções mais pop do disco, só que não tinha a letra fechada. E de repente, com as notícias que tínhamos, especialmente as vindas da Itália, de tantas pessoas a morrerem, de toda a incerteza da pandemia, eu acabei por pôr a canção de lado, porque não sentia que estava com o espírito certo para acabar a letra da canção. Porque não, as canções não são só um exercício de retórica, não é? Tem que haver alguma coisa que estamos a sentir, alguma coisa de verdade que passe para as palavras e para aquilo que estamos a cantar, e isso era impossível de acontecer, em abril, maio de 2020, quando estávamos fechados em casa, e eu estava aqui no meu estúdio sozinho. Foi assim um período um bocado angustiante, e portanto eu deixei a canção de lado. E o ano passado, quando estava a começar a pensar no disco novo, lembrei-me que era fixe para fechar o capítulo do Vias de Extinção e também para lançar a minha nova editora, que isso foi um pretexto também para fazermos uma festa no lançamento dos discos submarinos. Resolvemos lançar a música, consegui acabar a letra, regravámos algumas coisas, pedi ao Diogo Duque, que é um trompetista, flautista virtuoso, para fazer esse solo magnífico que ele faz na música e dar uma nova vida à música. Ou seja, a música fica ali, é uma espécie de uma ponte daquilo que vem, mas não tem nada a ver, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o que vem aí. Ou tem, não sei. Eu acho que o que tem a ver é que é uma canção muito longa e o próximo disco é só músicas longas. E faz parte um bocado do meu projeto de sabotagem do que é música pop, não é? De estarmos sempre obrigados a fazer canções de 2 minutos, 3 minutos. Vias de Extinção já começa essa viagem. O primeiro single tem 6 minutos. E esta tem para aí 7 minutos, não é? Já nem sei quanto
Esta
tempo é que tem.
também tem 5 minutos e tal, mas sim,
Ah,
é
tem 5 minutos e
5
tal.
e muito, assim, não é.
É 6 minutos, não, 7 minutos, desculpa, 7 minutos é o próximo single que eu vou lançar. 7,5. Mas ainda falta muito.
Sim, é curioso, há pouco estávamos a falar da questão dos singles e dos discos, não é? Dessa relação difícil que os discos agora têm, ou que as pessoas têm com os discos, né, em termos de consumo. E tu continuas então também nessa demanda na demanda, não, nessa questão de ires um pouco em contramão, diria assim.
Sim, ao mesmo tempo eu sinto que é a relação mais direta que eu tenho com o meu público. As pessoas que vão aos meus concertos muitas vezes pedem canções que não são os singles. E as conversas que eu tenho com as pessoas que vão aos concertos e que são as pessoas que são mais dedicadas a ouvir a música que eu faço, e obviamente que eu tenho um especial apreço pelas pessoas que se dedicam a essa atividade, tal como eu me dedico, com outros artistas de ouvir música, é para eles que eu falo também, não é? E portanto eu vejo o disco, não tanto, não, o formato álbum não o vejo tanto como uma coisa obsoleta, vejo mais como uma via de comunicação direta, para as pessoas que querem ouvir a música.
Claro que sim, e concordo contigo, e desse ponto de vista não temos qualquer problema em colocar uma música no ar, tenha 1 minuto e meio, ou tenha 6, 7 minutos, não é? Seja Bruno Pernadas, seja a tua, seja há um disco que vai sair também no final da próxima semana, um disco bem bonito também numa banda portuguesa que tem também vários temas longos, e mostra também esse arrojo e também uma forma também não conformista de encarar as coisas, e obviamente que também é de saudar esse tipo de atitude. Já falaste
E
aqui na.
desculpa, é de
Diz, diz.
saudar rádios como a Rume, que têm esse tipo de atitude também e que dedicam e que gostam de dedicar o tempo de antena às bandas portuguesas, neste caso, não é? E que são cada vez mais escassos os espaços que deixam que dão liberdade para a música existir no, nas ondas FM, e isso é muito, muito, muito importante.
Pois, isso é um outro problema. Já estamos a falar aqui de vários problemas. Isso é um outro problema que importa também. Enfim, há também outros meios de comunicação agora, não é? Também há outras plataformas, mas obviamente que a rádio não se deve demitir desse papel de divulgar e de trazer e dar voz também e também conversar com os criadores, não é? Perceber o que é que os motiva, o que é que está por trás de determinadas opções musicais e artísticas. Mas enfim, isso também é outro problema. Já falaste aqui da tua editora, obviamente que seria também um tema que queria abordar, os discos submarinos, o teu Estrada da Luz, o tema que escutamos há pouco, foi uma forma de fazer esse lançamento, esse anúncio, e entretanto, pelo menos Velhote do Carmo, Beatriz Pessoa,
Exatamente. E
está-me a faltar alguém? Diz.
Margarida Campelo.
Ah, Margarida Campelo, ok.
Margarida Campelo, que tem um single novo já no ar, que se chama Faz Faísca e Chavascal. É um nome muito sugestivo.
Sim. Pelo menos vai ganhar o
E
título
bom,
de
e...
melhor título, de melhor nome para a música, sem dúvida.
e vamos ter mais, e vem mais nomes. Por enquanto são estes três, que os quatro, contar comigo, que fazem parte da editora, mas já há mais coisas para sair. E tem sido um projeto bastante enriquecedor e muito. Neste momento ainda muito low profile, ainda é uma coisa a acontecer. Estamos a ver no que é que vai dar. Mas tem sido muito interessante.
Mas então já se o da. Pois eu tinha-me esquecido da Margarida Campelo, também vai sair este ano. É curioso
Vai.
que Beatriz Pessoa é o segundo disco, mas depois o Velhote e
É a estreia.
a estreia, e também a Margarida Campelo, apesar de já
Sim.
ter um passado na música, mas em nome próprio também é uma
É a
estreia.
estreia.
Isto também te agrada,
Claro.
este lançamento, este
Claro,
procurar.
claro. Tal como estávamos a falar da rádio, já agora, também as editoras têm cada vez menos espaço. Cada vez mais as editoras, especialmente as majors. Obviamente, há editoras independentes, e isto não é o que eu estou a fazer, não é de toda uma novidade, nem é único, nem é exclusivo. Portanto, não quero estar aqui armado. Ao que não sou, mas cada vez mais sinto que as majors, por exemplo, em vez de assinarem artistas, com exceções, obviamente que não é exclusivo, mas cada vez mais vemos que o negócio da música está virado para o Instagram, está virado para as marcas, está virado para vender coisas, e é um bocado deprimente, se queres que seja sincero. E a determinada altura eu vi-me ficar sem editora e pensar, não existe, não, ou seja, por onde eu olhasse não havia uma alternativa para mim. Eu pensava, bolas, eu estou aqui há tanto tempo já, e um artista como eu não é propriamente um novato e já tem algum público. Eu não tenho uma alternativa, eu nem quero imaginar putos que estão a começar. E por isso deu-me algum prazer que eu tenha a minha primeira contratação, vá, tenha sido um miúdo que eu conheci no Instagram e que mandava mensagens com músicas e eu gostava das músicas que ele mandava. E foi um bocado mandar à fava à indústria, não é? Do género. Eu acho que é preciso mais espaço para haver música. Obviamente toda a gente consegue pôr música online nas plataformas e fazer discos. A questão é que uma editora é criar uma comunidade, e era isso que eu desejava. Era criar uma comunidade. É que a música, que nós não estejamos todos sozinhos num quarto a mandar música cá para fora, mas não. Estamos a conviver, a nossa música tem que dialogar, nós temos que dialogar uns com os outros. Temos que juntar esforços, a música não é uma competição. E portanto, eu estava um bocado farto também com a pandemia de estar farto de estar sozinho no estúdio a fazer música, de poder arranjar uma desculpa para socializar, vá, à volta da música, que é a melhor coisa que há. No caso da Margarida Campelo, para quem não sabe, está na música há muito, muito tempo, ela é uma virtuosa. Virtuosa é pouco, cantora e pianista, ela toca tudo, tem formação na área do jazz, ela começou muito cedo a carreira porque a mãe dela, Isabel Campelo, é uma das cantoras mais relevantes da televisão, da rádio em Portugal, fazia muitos jingles, a Margarida. De título de curiosidade, Margarida era a voz do 1, 2, 3, vou nascer outra vez. Ela e a Joana, quando eram crianças, foram elas que cantaram esse hino dos Ritual Tejo. Ela também, isso era só uma curiosidade, mas ela também toca nos Cassete Pirata, toca com a Joana Espadinha, toca jazz, toca na banda do Bruno Pernadas, toca e canta. Ela é vocalista e teclista, pianista do Bruno Pernadas, e eu andava sempre, sempre, sempre chateado todas as vezes que me encontrava com ela, e que são muitas, dizia-lhe: então, Maggie, quando é que sai o teu disco a solo? Quando é que sai o teu disco a solo? E ela finalmente fez um disco a solo. E então eu senti-me, obviamente, na obrigação de pôr put my money where my mouth is, não é? Como dizem os americanos, e desafiá-la para lançar o disco nos discos submarinos. E obviamente que é uma felicidade imensa ter alguém que tem tanto, tanto, tanto talento como ela tem, na minha editora.
Sim, e é curioso isso que estavas a dizer também, não? A editora não só ser a entidade que edita, que lança, mas também esse lado comunitário de ligação entre os artistas que compõem essa
Sem
editora, não?
dúvida.
E há casos também interessantes aqui em Portugal, a Cucamonga e a Maternidade, mas é natural.
Lovers,
É, exatamente, a
até
Lovers,
há
sim, há vários, e também noutros
muitas.
registros, a Jazigo também, noutra área, mas é importante de facto porque a criatividade existe, mas depois há esses obstáculos de promoção, quem está mais por dentro do meio tem a noção de como é que as coisas funcionam, não é? Chegar às rádios, chegar às publicações, aos jornais, às revistas, obviamente que é importante que haja
Um
essas
selo.
estruturas mais com
Sim.
outro peso, não é? Para que as coisas depois também tenham algum impacto em termos públicos, que chegue também aos ouvintes, porque não sendo o essencial, mas obviamente que também é importante. Entretanto, há disco para breve. Em relação ainda à tua editora, mesmo que não me adiantes mais nomes, este ano vai ser, para além destes que já falamos, alguns lançamentos na calha?
Sim.
Portanto, vai ser um
Há
ano de
lançamentos na calha. Eu às vezes
lenta.
recebo mensagens de pessoas e tenho que responder às pessoas invariavelmente que infelizmente já temos um filo tão grande à porta de coisas para lançar que o problema destas estruturas, e referiste outros nomes de editoras, é que elas depois são limitadas, não é? Naquilo que conseguem lançar. E eu felizmente tenho tantos amigos talentosos, amigos e não só, atenção que isto não é um projeto só para os amigos. E também é importante dizer isto, é um projeto que eu quero que não seja só bandas de Lisboa. Aliás, um dos artistas que nós vamos lançar é dos Açores. Isso para mim é muito importante que a editora também descentralize, não se fique aqui pela capital, que é um bocado triste as coisas acontecerem sempre aqui. E, portanto, até ao final do ano há mais coisas na calha, há um disco meu, há mais, pelo menos, dois discos de outros artistas, para além dos dois que vão sair, portanto, pelo menos cinco edições vamos ter este ano. Também, por causa do tema de descentralização, a questão de, por exemplo, agora irmos aí no sábado, tem um bocado, segue um bocado nesta lógica, porque nós fizemos um concerto no Music Box em dezembro, e vou dizer que esse concerto apareceu um bocado em cima da hora, porque nós estávamos à espera do estávamos à espera de respostas de alguns festivais que ainda iam acontecer, para saber se nos iam marcar, e as coisas. Ser música às vezes é ficar muito tempo à espera, e percebemos, não, vamos ter é que decidir por nós, e marcámos esses concertos no Music Box, e de repente percebemos que nós não podemos ficar só naquilo que nos é fácil, que é à porta de casa, não é? Portanto, esse tema de descentralização, e daí volto a repetir a razão pela qual nós queremos não só fazer este concerto em Braga, gostávamos de fazer mais, mas tá difícil. Está difícil as agendas dos espaços, ainda por cima, pós-pandemia. Uma das minhas missões pessoais é, efetivamente, a descentralização. Porque nós temos um país tão pequeno, e é ridículo o quão pouco descentralizado, quão locais as coisas são, quão centrais as coisas ficam, e é realmente é pena. E a editora tem essa missão também. É mesmo, mesmo, mesmo muito importante para mim.
Pois, isso é um problema que já vem, já é longo. Lembro-me há uns anos falar também com um músico que eles também tinham feito a digressão, produção própria, e depois, quando repararam no fim, estavam a ver o calendário e o percurso que iam fazer, e estava tudo centrado no litoral. Lá está,
Pois,
essa centralização, mas o desequilíbrio depois em termos territoriais também está muito inclinado para a faixa litoral. Eles ainda tinham a preocupação de ir aos Açores e tal, mas lá está, mas eram exceções. Também tocavam em Viseu, mas depois era tudo de sul, norte a sul, mas sempre no litoral, e às vezes as coisas nem sequer saem da zona de Lisboa e Porto.
sim, porque o problema é também é que quando ou tens um concerto em que existe uma associação qualquer, ou a Câmara, se chega à frente e te marca um concerto, ou pode ser uma programação de um espaço qualquer, mas quando isso não acontece, o problema é que, por exemplo, no meu caso, nós é um risco, é ridículo, mas para nós irmos a Braga é um risco gigante, do ponto de vista financeiro. É potencialmente um desastre. Isto é surreal as coisas serem assim. É o que é. Acho que nós temos a missão de combater isso, e também assumir, faz parte de assumir esses riscos. Mas a verdade é que, ao preço que está, essa conversa de repente ficou um bocado política, mas ao preço que está o combustível, as portagens, estadias, tudo e mais alguma coisa, para uma banda. Para qualquer banda, então para uma banda inicial, é um investimento muito grande. Eu lembro-me dos Cassete Pirata quando começaram a primeira tour, quando começaram a tocar ao vivo. O Pir teve que gastou as poupanças todas dele de 2 anos a dar aulas para a banda poder estar na estrada. Isso às vezes as pessoas. É difícil às vezes explicar isso às pessoas, e daí às vezes ser tão difícil as coisas. Descentralizarem, porque lá está o desequilíbrio do território, não é? Às vezes vais ao interior e o problema é que não há público suficiente, porque não há pessoas suficientes em escala que possam, se formos lá pelo preço do bilhete, não é? Que consiga, compensar, pá, uma banda a começar,
Sim, mas é importante
é mesmo difícil.
que as pessoas tenham a noção lá está, de como as coisas funcionam e que de facto tu, ao ajudar um concerto, podes estar a perder dinheiro, ou pelo menos há sempre esse risco. Isso às vezes envolve também promotores, enfim,
Sem dúvida.
toda esta dinâmica. É um edifício tão frágil e imprevisível, porque a noite pode correr bem, mas depois pode haver, sei lá, pode haver jogo de futebol ou outro concerto que está marcado ao lado, e isso se calhar.
Já me aconteceu muitas vezes.
Pois é, mas é mesmo assim, é mesmo assim, não é? Às vezes
É
são
mesmo
coisas
assim.
tão comezinhas, mas que depois têm peso, e como é evidente, se ninguém também anda na estrada a tocar para perder dinheiro ou para ter que estar a pôr dinheiro das poupanças, não é? Isso também não faz sentido absolutamente nenhum, mas obviamente que é importante que também se alerte, porque por vezes dá-se assim um ar muito romântico, ou tenta-se considera-se, não é, ser música muito fixe, porque há os concertos e tal, e curtição, mas há um lado logístico, prático e às vezes muito duro, que fica
Sim,
por vezes escondido.
e tu vês mesmo bandas americanas estão a cancelar tours europeias por causa disso.
Ou reduzem formações, não é?
Sim.
Às vezes bandas que o Beck no Primavera Sound tinha dois músicos com ele, quer dizer, depois há coisas assim. Porque lá
Por
está,
acaso
porque isso
tive
também
pena de perder esse
é,
concerto.
enfim, não foi assim tão bom
Não
como
foi
eles.
tão bom. Já
Não,
me disseram que não.
mas pronto, perdeste foi o seguinte, esse é que foi pena, mas pronto,
Qual?
dos
Os
Pavement,
Pavement.
sim, mas pronto.
Eu por acaso vi os Pavement, eu vi os Pavement em Inglaterra quando foi o primeiro em Londres, na Brixton Academy, quando foi o regresso deles, e eu tive muita pena de não os ver agora, mas pronto, ao menos já os tinha
Já
visto,
tinhas
portanto.
visto, pronto. Fazemos aqui um parênteses para falar de música não portuguesa. Se for os Pavement, acho que posso falar. Entretanto, estavas a falar dessa descentralização, e recordei-me da tour que tu fizeste quando do Autorrádio. Também uma
Exatamente.
coisa completamente maluca, andaste a tocar em coretos e.
Nós não tocámos em Lisboa nem no
Tu
Porto,
fizeste
precisamente.
durante um mês, ou foram 30 dias, ou à volta disso, um
Foram
concerto.
33 dias
33 dias
seguidos.
e 33 concertos seguidos.
Exatamente. Na verdade, demos 34, porque houve uma tarde que nós tocámos com os Tape Junk na Gafanha da Nazaré. Ainda arranjámos tempo para ir tocar com os Tape Junk à tarde, e depois à noite fomos tocar já não sei onde. Portanto, na verdade, foram 34 concertos em 33 dias.
Coitado, era o Volkswagen que tu tinhas, não era? Coitado, foi.
Era, coitada, sim. Minha carrinha.
Olha, para encerrarmos a nossa conversa, vamos voltar àquilo que, de certa forma, foi o mote, aquilo que desencadeou esta conversa, que entretanto já foi tendo várias ramificações, mas isso é bom sinal. Concerto de sábado em Braga, no Lustre, é um regresso também aqui à cidade. Já dá para perceber que, tendo música, tendo disco novo, já vais mostrar algumas coisas a quem for ao concerto, quem for ao Lustre. E já agora eu também queria que falasses de quem te vai acompanhar. Vais trazer a tua banda, ou seja, o tal risco associado. Fala-nos então do que é que nos prometes para sábado.
Bem, basicamente, como eu estava a dizer há bocado, nós fomos ao Music Box tentar fechar um bocado o ciclo de Dias de Extinção. Apesar disto ser um disco de 2020, nada correu como planeado para ninguém, obviamente, por causa da pandemia. E nós não chegámos a fazer uma digressão. Eu toquei muito a solo para plateias sentadas e de máscara durante este período, mas nós mal tocámos o disco como era suposto tocarmos. Nunca fizemos a turnê, e é muito frustrante perder tanto tempo a fazer um disco e sonhá-lo ao vivo, e não tivemos a oportunidade de o tocar como era suposto. E portanto, antes que saia o um novo disco, antes que eu acabe, ele ainda não está terminado. Achei que fazia sentido pôr a banda na estrada, darmos os últimos concertos. Braga era essencial. Leva a minha banda toda. A minha banda é o António Vasconcelos Dias, toca teclas e canta, e guitarra. O Joca, o João Correia, também toca com o Bruno Pernadas, é o vocalista de Tape Junk. toca com o Jorge Palma, ele toca a bateria, o Nuno Lucas, que também toca com essas bandas todas, Manuel Pinheiro, que toca percussão e que canta também, que era dos Diabo na Cruz e que é o mais recente. Ele basicamente entrou para a banda porque eu o convidei para ir tocar congas no disco e depois aquilo ficou tão incrível. Que eu convidei para fazer os concertos de apresentação e depois nunca mais me quis livrar dele. Portanto, ele agora toca sempre na banda. E a Vera Cruz também canta no disco e que toca teclados e as vozes. Vamos tocar, basicamente vamos tocar o Dia de Extinção inteiro. Esse é o mote para este concerto, portanto é um concerto de encerramento. E tocaremos alguns temas das Berlengas, que é o meu próximo disco, que é um disco que tem um pendor instrumental bastante forte. E tocaremos alguns clássicos do 1986 e do Autorádio também. Portanto, é assim, um concerto longo, e é uma grande festa.
Ok, esperemos que sim. Benjamin, foi um enorme gosto mais uma vez ter-te por
O
cá.
gosto foi todo meu, obrigado.
E até sábado. Tudo bom? Boa
Até
viagem
sábado.
até ao Minho.
Obrigado.
E até breve então. Um abraço.
Apareçam. Abraço. Abraço.